Senhor presidente, senador Paim, aqueles que nos assistem e nos ouvem pela rádio e pela televisão do Senado e pelas nossas redes sociais, eu venho a essa tribuna e quero, antes de começar o meu pronunciamento, Vossa Excelência já fez referência e para mim é uma alegria, um privilégio ter a minha esposa sentada ali no plenário, deputada Lauriette, aliás, um dos grandes nomes da música gospel no Brasil, um dos mais significativos nomes da música gospel no Brasil, acho que todos têm muito significado, mas é pela história de 30 anos de carreira, né? Uma cantora muito conhecida do nosso meio, do nosso segmento da música gospel no Brasil. Eu fico muito feliz e a minha responsabilidade fica dobrada agora no pronunciamento que vou fazer. Vou tentar não ficar bravo, como de costume ver o senador Paim. Vou tentar manter o tom do senador Suplicy. Não consigo não, né?
Tenho certeza que assim será. Até porque pelo carinho que ela está ali olhando lá e o olhar de cumplicidade seu para ela, só vai ser no tom aqui de declaração.
Mas o tom do senador Suplicy eu não consigo não. Vou no mínimo no seu. Mas naquela pegada, quando o senhor era deputado federal, naquele valoroso incidente da Constituição na sua mão, eu vou estar naquele ritmo lá. Tá, eu vou estar acelerado, né?
Você vai sempre bem, vai tranquilo.
Senhor presidente, eu quero fazer três registros importantes. Primeiro, o senador Ricardo Ferraz acabou de fazer um discurso aqui importante e eu queria fazer um registro até em nome do povo trabalhador também e apelar ao ministro da Agricultura do Brasil e o nosso governo, uma vez que o café é um dos pilares mais significativos da economia do nosso estado, do estado do Espírito Santo. Como fator gerador de emprego, de inserção social, de manutenção da família no campo, e esse abandono do campo foi que criou os bolsões de miséria nos grandes centros, que apareceram os bairros desordenados, a violência, o tráfico de droga, a prostituição, por conta do abandono que se deu no campo. As pessoas sem perspectiva de vida, sem perspectiva de financiamento, e muito pelo contrário, os nossos bancos, há mais ou menos 10, 15 anos atrás, essa realidade mudou um pouco, avançou, mas não para o que nós pretendemos, mas o sujeito fazia um empréstimozinho e o sol vinha e o milho dele queimava, não dava, vendia, ao invés de renovar o empréstimo do cara, alongar a dívida dele, eu perdoar aquilo porque não ia quebrar banco em momento nenhum de um pequeno agricultor, eles tomavam era a terra e enxotavam o cara para ir criar um bolsão de miséria nos grandes centros, assim no meu estado, todos os estados do Brasil, no estado de Vossa Excelência, os filhos virar traficantes, as filhas virar prostitutas nos bolsões de miséria. Por isso eu peço, a fixação do homem do campo no meu estado ainda depende dessa compreensão, porque o café é um dos pilares significativos. Nós que perdemos o Fundap, que era o fundamento da economia do estado há mais de 40 anos, que foi ano só de perda para nós. E se a gente não faz uma guerra cerrada aqui, já tinha perdido os rochas do petróleo também. Só perdemos. E agora é preciso que o governo olhe para nós com carinho, com a responsabilidade da inserção social que vem sendo feita ao longo desses 12 anos, desde o primeiro governo Lula. Não chegamos ainda no ideal, mas avançamos, foram os 12 anos de maior avanço na inserção social da história do Brasil. Nós temos que reconhecer isso, ninguém pode tapar o sol com uma peneira, né? E o Lula, enquanto presidente da República, foi o maior governador da história do Espírito Santo. Por isso eu peço à nossa presidente, que quando era ministra das Minas e Energia, no primeiro governo Lula, com tudo começando, adiantou o dinheiro dos royalties do petróleo do Espírito Santo. Estávamos afogados num grande buraco, parecia sem saída. Um governo começando, recebendo da mão de Fernando Henrique, que aliás em 8 anos foi no Espírito Santo 15 minutos e ficou no pátio da Cruz Celulose, ele nem conhece o Espírito Santo. E a ministra Dilma Rousseff, a mando do presidente Lula e da análise dela, ainda com todas as dificuldades, mandou 500 milhões para o estado do Espírito Santo. e salvou o nosso estado. Presidente, a senhora está acostumada a nos dar a mão. E o povo do Espírito Santo, a classe política não reconhece isso. E todas as eleições do Lula e dela fizeram um comando para derrotá-la. O Serra sempre ganhou do Espírito Santo, sem nunca ter feito nada lá. Nunca botou um prego. E esse é o reconhecimento da classe política para com o que eles já fizeram. E eu não esqueço não, presidente, disso. Não esqueço não, Lula. Presidente Dilma, ministra Dilma, aquela mão que ajudou a nos salvar, que ela continua estendida agora nesse advento do café, presidente. Nesse advento do café. O nosso estado é um estado pujante, é o nosso estado de um povo trabalhador, que esteve dominado pelo crime organizado durante muito tempo, mas o estado não se ajoelhou e reagiu. Então nós precisamos muito que a presidente chame o seu ministro da Agricultura e o ministro da Agricultura reveja, nos ajude nesse momento de grande dificuldade que passa a cafeicultura do estado do Espírito Santo. Outro registro importante que eu quero fazer é que é avassalador o crime de pedofilia no Brasil. Anteontem, ontem em São Paulo, os jornais, a televisão e ontem uma cena horrorosa de um homem de 70 anos tendo conjunção carnal com uma criança de 4 anos de idade. Ainda ontem, vi na televisão um louco que esfaqueou 5 crianças no meio da rua. Drogado, estuprador, violentador de criança. Nós estamos vivendo um estado de coisa que, se nós não reagirmos com responsabilidade, entendendo que o crime de hoje não é mais de ontem, o país mudou, as drogas criaram um advento de violência diferente do que imaginávamos há 20 anos atrás. Pois é, no meu estado tem pedófilo preso todo dia. De cada 10 crimes desses, 7 são pessoas do convívio familiar e 6 é o próprio pai. As pessoas que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando, porque elas estão no noticiário dos seus estados todos os dias. E acompanha meu amigo da Atena lá no Brasil Urgente, aliás, um grande abraço para ele, esse combatente. Acompanha todas as televisões, todos os telejornais e os jornais, todos os dias. Nós avançamos no combate à pedofilia, no abuso disso, mas a lei não freia nada. A lei pune quando o crime já aconteceu, já tem criança abusada. E nós avançamos nisso, senador Paim. A CPI da pedofilia, que Vossa Excelência fez parte comigo, nós avançamos, a nossa legislação é uma das mais avançadas. Mas veja, mas ainda é preciso que nós trabalhemos isso do ponto de vista da prevenção. Porque o crime é tão horroroso, é tão nojento, abuso de criança, que você tem que pegar uma criança de tenra idade e ensinar essa criança a se autodefender. Olha que absurdo. Quando nós estivemos com a CPI da pedofilia lá no Palácio do Planalto, com o presidente Lula, para mostrar aquelas imagens que em 4 meses nós alteramos pela primeira vez, depois de 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, alterando o 240, criminalizando a posse do material pornográfico, possibilitando a prisão dos pedófilos no Brasil. E saiba, senador Paim, que o presidente Lula recebeu 7 prêmios da ONU por conta de ter sancionado essa lei da CPI da pedofilia. E Vossa Excelência se lembra que quando eu levei as imagens para o presidente Lula, o Brasil está me vendo, não tem nenhum problema eu falar isso. E nós passamos algumas imagens tiradas do computador daquele tenente que se suicidou em São Paulo, aquele desgraçado abusador de criança. Já foi tarde aquela peste que se suicidou em São Paulo. Eu mostrei ao presidente Lula a imagem daquele desgraçado ejaculando na boca de uma criança de 2 anos de idade. Se aquela criança tivesse sido orientada, olha como esse crime é nojento e sujo, ao ponto de nós termos que preparar uma criança de 2 anos para se autodefender. Se aquela criança grita, diz, a mamãe falou que não pode colocar a mão aí. E uma mãe tem que ensinar uma criança a gritar. Olha só onde é que nós chegamos. E o crime vai se avassalando, as notícias estão nos telejornais, nos jornais todos os dias. Acontece na escola, acontece na igreja. Li uma notícia, mostrei para minha esposa semana passada, chegou na minha mão. No Paraná, um bispo e um pastor. Eu quero pedir às autoridades do Paraná que faça esse bispo um bispo de confissão evangélica, dizia lá, e um pastor. Esses dois desgraçados precisam apodrecer na cadeia. Primeiro porque, na verdade, eles são criminosos que se valeram do sacerdócio porque já eram pedófilos para abusar de criança. Porque pastor não abusa de criança. Um bispo não abusa de criança. Padre não abusa de criança. Quem abusa é criminoso. Esses dois desgraçados do Paraná, que está lá estampado nos jornais, um bispo de confissão evangélica e um pastor, esses dois bandidos, que eles são investigados, que a investigação seja feita com muita calma e profundidade. Porque quando um pedófilo é pego, ele não tão somente foi pego, ele foi revelado. Se a investigação for bem feita, vai descobrir 15, 20 vítimas na história desse vagabundo, porque eles são compulsivos. Não existe uma vítima só na história de um pedófilo. Então eu quero fazer esse registro da angústia que eu tenho vivido ao longo dos meus anos. Mas ontem me chamou mais atenção, a minha angústia se avassalou de anteontem para cá, porque foi a primeira imagem que eu saí mostrando para os senadores para tentar aprovar aquela CPI da pedofilia, aqui para aqueles que resistiam, dizendo que esse crime não existia, exatamente uma imagem de um homem de 70 anos tendo conjunção carnal com uma criança de 4, que foi me mandado naquela época pelo Ministério Público de Minas Gerais. E foi aquela imagem que me ajudou a aprovar a CPI. Me lembro que quando eu mostrei para o presidente Garibaldi aquela imagem, ele que era incrédulo com relação a isso, ele entrou em desespero e te reporta logo para os seus filhos, para os seus netos. E nós também temos que reconhecer e devotar uma gratidão a ele, ao Garibaldi, enquanto foi presidente, porque ele deu apoio total a essa CPI naquela ocasião, o senador Paim. E graças a essa CPI é que o pedófilo pode ficar preso, o inquérito ser feito com ele preso, mas infelizmente uma pena de 10 anos, de 15 anos é muito pouco para um compulsivo como esse, até porque o Brasil tem progressão de regime, nunca entendi isso na minha vida, eles nunca cumprem nada disso, e que deveria ser prisão perpétua para um indivíduo desse que mutila o emocional, o psicológico, o moral de uma criança. E faço meu terceiro registro, senador Paim. Eu recebi hoje as lideranças, até um assunto que diz respeito à Vossa Excelência também, do Brasil inteiro novamente no meu gabinete, para uma grande reunião, para nós tratarmos do PL 122. Nós temos muita esperança, e estamos trabalhando para isso, de que nós tenhamos banido da pauta definitivamente. Fiz uma conversa muito longa, mais uma vez, com os líderes de governo aqui, com a liderança do PT, com o Hélito, com o senador Pinheiro, senador Hélito, senador Pimentel, né? Porque, veja, é um assunto absolutamente complicado, um debate longo, já de 12 anos, 8 de Fátima, 3 de Marta. Vossa Excelência fez das tripas coração durante o ano passado inteiro até agora, fez todo o seu esforço. E nós discutimos a banalização da palavra homofobia. Vossa Excelência conseguiu arrancar a palavra, porque não tem tipificação dessa palavra. E todo mundo virou homofóbico. Se você não aplaude o homossexual, se você não diz que é tão bonito, que é certo e que você está do lado, você virou homofóbico. É um negócio horroroso e todo mundo está criminalizado, né? Há uma militância dentro disso que criminalizou todo mundo e ficou absolutamente difícil. Eu dizia semana passada, senador Paim, e ali na sua cadeira, quando nós conversávamos agora à tarde, eu dizia que nem Vossa Excelência, na boa intenção, prestou atenção nesse texto da forma que ele foi colocado, que eu chamei de anomalia na semana passada, esse texto aqui na tribuna. Hoje, na reunião, entre os líderes que vieram para cá, aliás, não era liderança evangélica, e era também, tinha padres, muitos padres na reunião conosco e lideranças evangélicas de todo o país, né, de todas as matizes e representatividade, para discutir o que nós queremos falar com o Brasil. E aí o presidente da convenção dos ministros das Assembleias de Deus de Minas Gerais, o pastor José Vieira Isidoro, trouxe uma situação esdrúxula que está acontecendo no Brasil e que nos assustou bastante. Eu perguntava para o padre como funciona a abertura de igrejas católicas. Não, existe uma não sei se é uma resolução, um termo, uma carta que é emitida pelo Papa, foi emitida pelo Papa, que sai do Vaticano, e que as igrejas elas têm um CGC só, né? Em termos jurídicos, elas têm só um CGC. Então, a igreja que abriu na Ceilândia tem o mesmo CGC da Matriz, a outra que foi aberta ali no entorno também, sei lá, uma cidade dessa qualquer aqui. É a mesma da Matriz. Também é assim nas igrejas evangélicas. Enquanto é congregação, então tem o mesmo CGC da congregação, só que quando vai crescendo muito, vai aumentando o 00 das barras e tal, mas é o mesmo CGC. Mas quando essa congregação é emancipada e se torna igreja, ela tem o seu estatuto, registra e vai buscar o seu CGC, correto? Então veja, as igrejas de Minas que estão emancipadas não estão recebendo o seu CGC pelo seguinte. Aí vem dizendo uma série de coisas da doutrina, o regimento interno, o que é o zelo da doutrina, a visão bíblica de tudo isso. Chega aqui no artigo 6º diz, não viver de acordo com as doutrinas da Bíblia Sagrada praticando. Aí coloca uma série de coisas. O homossexualismo, que contraria as doutrinas da igreja. Nenhum crime nisso. E aí cita a Bíblia. Levítico 18, 22, 23, Romanos 1, 26 a 28. E aí vai. E aí cita o ministro Gilmar Mendes. Segundo Gilmar Mendes, o respeito à liberdade religiosa, em especial no que tange à organização da religião, impede que certas questões sejam dirimidas pelo judiciário, pois não podem ser confundidas com decisões empresariais e nem como atividade trabalhista. Gilmar Ferreira Mendes ensina, num dos livros dele, na liberdade de religião, inclui-se a liberdade de organização religiosa. O Estado não pode interferir sobre a economia interna das religiões. Não pode, por exemplo, impor igualdade de sexo na entidade ligada a uma religião que não a acolha, que não a acolha o procedimento. Ensina Gilmar Ferreira Mendes, curso de Direito Constitucional, publicado, atual, pela Saraiva, 2011, página 357 do livro de Gilmar Mendes. A igreja não discrimina, em absoluto. As portas estão abertas, tantos quantos por lá já passaram. Mas a igreja crê na Bíblia. E a Bíblia tem essa posição que aqui acabei de colocar, e é a posição dos cristãos, não tão somente cristãos de confissão evangélica, cristãos católicos. E essa já foi considerada a maior nação católica do mundo. E aí o que acontece? As igrejas foram buscar o CGC. Sabe o que é que o juiz disse? Que não pode dar o CGC com a manifestação positiva do Ministério Público, a manifestação do apoio e a manifestação positiva do Ministério Público, mesmo com a manifestação do Ministério Público, o juiz responde. Atenção, povo de Minas Gerais, e atenção, senhor juiz. Porque amanhã eu vou falar o nome do senhor aqui. Ele responde: eu só posso tomar uma decisão porque tem um PL 122 no Senado para ser votado e eu só posso decidir depois que essa lei for votada. Isso é uma brincadeira. Então quer dizer que um Estado de direito democrático, não só o Brasil como qualquer outro, tem que decidir pela lei vigente. Olha que absurdo, minha deputada. Olha que absurdo, senador Paim. O juiz disse que vai decidir quando o PL 122 for votado, por causa da questão do homossexualismo aqui. Ele está decidindo pelo que não existe. Ele está falando pelo que aquilo ainda é uma luta, e nós respeitamos a luta dessa minoria militante que grita e tenta aplacar e calar a voz de uma grande maioria, a maioria absoluta nesse país, que não concorda com esse famigerado PL-122. O que vai acontecer, senhor juiz, é que eu, senador Magno Malta, e aí peço também às entidades de confissão religiosa, nós vamos representar contra o senhor no Conselho Nacional de Justiça. Eu vou representar contra o senhor no Conselho Nacional de Justiça, porque eu já vi coisa absurda. Mas do tamanho dessa, cada dia eu sou surpreendido. Então quer dizer que a igreja terá o seu CGC, mas a partir de agora tem que esperar o PL-122 para saber se a igreja tem direito ou não, porque a igreja não aceita a prática do homossexualismo. Senhor juiz, o senhor está brincando? Para que, que nós criamos o, o CNJ? Aliás, o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público foram criados por essa casa, o Conselho Nacional de Justiça, deputada Lauriette, foi criado como... Foi criado esse conselho como uma instância maior para julgar comportamento ético ou não de magistrado, para que as pessoas possam fazer as suas reclamações. Correto, senador Paim? Como o conselho do Ministério Público. Agora o Ministério Público se manifesta corretamente com base na lei, porque a lei existe. E o juiz diz, não, nós temos que esperar esse PL-122. O senhor está brincando, senhor juiz? Eu vou representar contra o senhor no Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça precisa se funcionar, porque o magistrado não pode, não vou falar em mico, porque idiota ele não é, não pode tentar fazer os outros de idiota. Nós temos direitos constitucionais, esse país é livre. Nós temos direitos constitucionais, ninguém precisa tentar nos favorecer, nós temos direitos constitucionais, esse país é laico. E nós podemos fazer a confissão de fé, seu juiz, onde nós quisermos. O bispo da diocese, a igreja católica, pode abrir a igreja onde quiser. E eu vim para essa tribuna em nome dessa reunião hoje, lá, em nome desse absurdo praticado por esse juiz. E vim dizer o que disse a semana passada. Aqui não tem um senador nessa casa... Aliás, senhores senadores da Comissão de Direitos Humanos, preste atenção que eu vou falar. Os senhores que são candidatos a governador, candidato a senador de reeleição, preste atenção que eu vou falar. Aqui não tem um senador, candidato, um governador em estado nenhum. Governador de Brasília, governador do meu estado, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de todos os lugares desse país, na Bahia, em Sergipe, não existe um governador, um senador. Um senador que não tenha chegado nessa casa com voto de católico, com voto de evangélico, com voto de pessoas de confissão de fé que acreditam na família nos moldes de Deus, macho e fêmea. Agora, fazer café com pastor, fazer café com liderança religiosa, fazer almoço no processo eleitoral, se mostrar bonzinho, todo mundo é forte para fazer um negócio desse. Eu queria pedir aos senhores que me veem pela televisão, seja qual for o seu estado, mande e-mail para o seu senador. A CNBB nos mandou aquele dia, Vossa Excelência estava lá, 3 milhões e meio de e-mail em 2 dias. 3 milhões e meio contra esse famigerado PL-122. O aviso está dado, porque se esse famigerado PL voltar para a pauta, se na eleição passada, eu repito, o aborto empurrou a eleição para o segundo turno, não se iluda, porque o povo católico, o povo evangélico, que está vendo o degringolar, o desmoralizar de princípios, de base familiar. Ora, estão pregando aí que é para acabar com o dia dos pais, acabar com o dia das mães. Não pode mais ter dia de pai na igreja e dia das mães na escola. Como que não pode ter? Ah, porque uma criança lá que tem, que mora com dois pais, com dois homens, ou que mora com duas mulheres, vai se sentir triste. Ah, é? Nós vamos fazer a lei agora a partir da exceção. A lei se faz, cidadão. É da regra para a exceção e não da exceção para a regra. Quem é essa cabeça doente que está querendo trazer isso para cá? Quem é essa cabeça doente? Quer dizer, não pode mais ter dia de pai e dia de mãe. Que conversa é essa? E o grande crime está, senador Paim, é na chamada identidade de gênero.
Eles querem acabar com a palavra sexo. Até porque nós nem precisávamos estar nessa confusão, nem Vossa Excelência, nem eu. Porque a nossa Constituição já diz que é crime discriminar cor, sexo, etnia. Ah, está na Constituição, já está lá. Mas o problema deles é a palavra sexo, quer tirar. É identidade de gênero, porque aí ninguém é nada. Olha, gênero é humano. O único gênero que eu conheço é humano. E identidade, gênero humano. E sexo é masculino e feminino. Não tem cromossomo homossexual. Uma mulher não fica grávida de um homossexualzinho. Um homem não consegue gerar um homossexualzinho no outro homem. E nenhuma mulher gera um homossexualzinho numa outra mulher. Eu falava aqui semana passada, e o argumento dessa identidade de gênero é o seguinte, que os novos pensadores, os novos filósofos dos novos tempos, concluíram que a nova sociedade tem que ser dessa forma. Quem concluiu? Então quer dizer que os novos pensadores, os novos filósofos, eles são mais que Deus. Olha onde é que nós chegamos. Olha onde é que nós chegamos. Eu aviso, senhores senadores, aviso, senhores candidatos a governador. Essas piadas mais de reuniãozinha no processo eleitoral e depois chegar aqui e votar contra nós, essas piadas não vai ter mais, não. E aviso, se o segundo turno da presidência... Aliás, eu viajei o país desatanizando a presidente. Aviso as lideranças do PT. Eu viajei o país desatanizando ela por causa da questão do aborto. Imagine agora uma questão como essa, em que quase 90% da população brasileira conhece e reconhece valores de família nos moldes de Deus, não nos moldes dos novos pensadores e filósofos. Nós vamos para a rua. A decisão foi essa. Nós vamos para a rua. Nós vamos para a rua. E não temos meio termo nisso. Eu estou avisando. Eu estou avisando. Eu estou avisando. E não estou falando em meu nome. As pesquisas estão aí. As pesquisas feitas por essa casa. As pesquisas feitas pelos institutos de pesquisa. É só saber. Ora, eu vou falar num negócio desse. Proposta para a escola não comemorar Dia dos Pais. Isso é um negócio, mas eu... Você que está me ouvindo em casa deve estar sentindo o que eu estou sentindo. Então quer dizer que seu filho, sua filhinha não pode mais comemorar Dia dos Pais na escola. Olha só que inversão de valores. Que inversão de valores. Trago o registro com base na preocupação vivida. Já deve outras denominações passando pelo mesmo sofrimento. Pelo mesmo sofrimento. E, aliás, depois da minha lida do documento aqui e do que o juiz despachou lá em Minas Gerais, é possível que amanhã tenha um avalanche já no meu gabinete, no meu e-mail, das mesmas práticas acontecidas. Eu quero dizer, onde acontecer, nós representaremos nós. Eu falo nós porque eu acho que as entidades têm que se manifestar. Mas falo de mim também. Eu vou representar. Eu, senador Magno Malta, representarei contra esses juízes no Conselho Nacional de Justiça. Obrigado, senhor presidente.
Esse foi o senador Magno Malta, que nunca deixou dúvida quanto à sua posição sobre esse tema e a sua amplitude. E se não dizer, senador Magno Malta, sem querer ampliar o tempo, porque eu tenho que ler aqui ainda, e que o senador Walter Pinheiro nos ligou, estava sendo seu pronunciamento, e me disse que está dialogando com Vossa Excelência, com setores, o senador Wellington Dias, para que se encontre uma redação de entendimento. Isso foi o que ele me disse aqui. Eu digo, não, o Magno falou comigo antes da tribuna e esse também é o entendimento dele. Enfim, um bom debate é positivo, cada um tem o seu ponto de vista e claro que nós vamos trabalhar que se encontre uma redação de um grande entendimento, onde ninguém, seja espancado, seja violentado, seja agredido, por motivo nenhum. E Vossa Excelência é muito feliz quando diz que hoje estão violentando crianças, um absurdo, e fatos que Vossa Excelência aí relata. Eu acho que nós, homens de bem, mulheres de bem, temos esse compromisso, né, de combater todo tipo de violência. E é nesse sentido que, desde o primeiro momento, quando entramos nesse debate, eu me comprometi. Não permiti o preconceito contra ninguém e também não permiti, naturalmente, que ninguém seja agredido em nenhuma hipótese.
O melhor texto, a melhor proposta que versa sobre discriminação é de Vossa Excelência. que tá estava lá na Câmara e que tentaram violentar e lhe tirar o privilégio de negro, como Vossa Excelência é, que concebeu, que gestou aquele projeto absolutamente importante e que penso que ele precisa ser resgatado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, porque aquele é o melhor texto, aquele texto interessa a todos nós sobre discriminação. Mas tentar atropelar com esse 122 aqui, com esse monstrengo, com essa mula sem cabeça concedido pela deputada Yara Vernades. E eu encerro dizendo o seguinte, por que é que eu falo isso, quando eu disse no começo? Porque, veja bem, se você vira criminoso e tenta embolar todo mundo no mesmo balaio, porque você discrimina o negro, tá certo? Tá no Estatuto do Negro, você vai discriminar por quê? O idoso, por quê? O portador de deficiência, por que fazer isso? O índio é crime mesmo, a Constituição já diz isso. E quando você coloca no balaio o homossexual, aí ficou ruim. Porque no país, então, ficou desse jeito. Se você não for negro, se você não for portador de deficiência, se você não for índio, se você não for velho e não for homossexual, se você for hétero, você está lascado. Você está discriminado, você não tem direito a nada. Aí nós vamos ter que fazer uma briga agora com os héteros para buscar os nossos direitos. Agora, coisa que não interessa a ninguém. Então eu penso que o texto de Vossa Excelência resgatado, o texto que essa casa votou e foi para a Câmara, e eles deveriam ter dado celeridade, mas muito pelo contrário. Tentaram fazer do seu texto uma anomalia, porque o seu texto, ninguém é perfeito, e nenhum texto vai chegar à perfeição. Mas o seu texto é o texto que nós queremos. Aquele texto que está na Câmara e que deve ser resgatado. Agora, essa mula de sete cabeças que está aqui, essa nós não vamos deixar.